O episódio de hoje é da série de vídeos do meu canal do YouTube, que trago aqui no formato de podcast também. Então, bora lá pro episódio de hoje.
Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre o que é a prática baseada em evidências. Bom, mas vamos lá falar desse tema, complementar aquele que eu fiz sobre psicólogo, psiquiatra, psicanalista, terapeuta, psicoterapeuta. Então, a gente começou uma discussão ali e aqui eu vou falar, então, sobre o que é fazer prática baseada em evidências. Por que isso é importante? E entender quais são os possíveis riscos quando você se submete a um tratamento, um acompanhamento que não é baseado em evidências. A PBE, Prática Baseada em Evidências, veio da medicina, do movimento da medicina baseada em evidências. Depois eu vou contar um pouquinho de como foi essa história. E a partir, então, desse movimento da medicina, foi se entendendo que esse era um modelo de atenção ao paciente que podia ser importado para todas as áreas da saúde. Então, por isso que a gente fala hoje prática baseada em evidências para compreender todos esses campos. Aqui já tem um dado que eu falei que é importante para distinguir, principalmente na psicologia, às vezes isso é uma confusão. As pessoas falam, mas a sua abordagem é a PBE? Isso não é uma abordagem, isso é um modelo de atenção ao paciente. A PBE, ela se refere ao comportamento de tomada de decisão usado pelo clínico. Por isso que a gente chama isso de um modelo de atenção ao paciente. E o que é, então, a PBE? Ela está ancorada em três elementos essenciais. Esse tripé é o tripé fundamental da PBE, que diz respeito, então, às melhores evidências disponíveis, à expertise do profissional e às características, preferências, contexto, valores do paciente. Então, agora eu vou falar o que são esses três elementos. Vamos falar do primeiro deles, a melhor evidência disponível. Aqui já é importante eu destacar que muitas vezes uma crítica que se faz à PBE é que ela seria, então, exclusivamente focada em protocolos, seria um atendimento muito mecanizado, que não leva em conta a complexidade, a individualidade do ser humano. Veja que isso cai por terra, porque isso é um dos elementos. Ele necessariamente tem que estar integrado com os outros, sendo que um deles é sobre o indivíduo, então já vou falar. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que são evidências. E veja, o pilar é a melhor evidência disponível e não simplesmente evidências. Evidência seria qualquer coisa que aumenta a probabilidade da gente conseguir comprovar ou não uma hipótese. Para a gente não se aprofundar aqui muito numa linguagem científica que talvez fuja um pouco do entendimento, vamos pegar um exemplo bem simples. Vamos imaginar que eu saio da minha casa e quando eu volto eu encontro a porta aberta e tudo revirado. Então eu tenho uma primeira suposição de que talvez alguém tenha entrado e tenha roubado alguma coisa. Essa é a minha suposição. Bom, eu saio, bato na vizinha e pergunto para ela, fulana, você viu se aconteceu alguma coisa aqui na minha casa? Ela fala, aconteceu. Eu ouvi um super barulho. Nessa hora, quando eu fui olhar, tinha uma pessoa que saiu correndo e eu só consegui olhar ela pela sacada. E aí, pelo que eu consegui ver, eu acho que foi o Pedro, vizinho aqui de baixo. Tá, então veja, eu tinha uma hipótese. A minha vizinha acabou de me dar alguns elementos, algumas evidências que ajudam a provar um pouco a minha hipótese, de que eu tava certa no que eu pensei, só que eu não sabia quem era. E aí, depois de um tempo, eu me lembro que tem uma câmera dentro da minha casa. Quando eu vejo, ela estava ligada. Bom, resultado, eu vou lá ver e eu vejo nitidamente tudo o que aconteceu. Como que a pessoa entrou? Quem é essa pessoa? Não é o Pedro, é uma outra pessoa. Eu vejo em detalhes quem é e por aí vai. Você percebe que a gravação da câmera é uma evidência muito melhor do que o que a minha vizinha falou? Bom, a ciência nada mais é do que um meio através do qual, através de métodos, a gente vai tentar confirmar ou não algumas hipóteses. Porque a base de tudo isso é, eu quero dizer, né, dentro da saúde, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que determinada coisa resolve outra coisa, que um tratamento funciona para tal coisa, que um remédio funciona para tal coisa, tá? Então, eu tô dizendo que isso atua nisso. Eu preciso testar para ver se de fato essas coisas têm correspondência. Isso é uma hipótese. E aí, seguindo o exemplo que eu falei, dentro da ciência a gente vai ter qualidade de evidência, a gente vai ter níveis de evidências. Eu tenho, por exemplo, um relato de caso, que na comparação é como se fosse um relato da vizinha. É uma prova, é um nível de evidência, mas tem suas ressalvas, certo? É bastante limitado. Eu posso ter um estudo observacional, eu posso ter um ensaio clínico randomizado, eu posso ter meta-análise de ensaios clínicos randomizados, que seria o suprassumo, a câmera em 4K que filmou todos os detalhes. Veja, ela não é a realidade em si, mas ela está me mostrando da forma talvez mais fidedigna muitas coisas que estão acontecendo na realidade. Essa é a lógica. A ciência, ela tenta, então, através de métodos que cada vez tentam ser mais refinados, melhorados, para que a gente consiga sempre uma medida mais fidedigna possível e, através disso, ela possa, então, dizer, olha, isso aqui aparentemente funciona, tem um efeito nisso e, ao mesmo tempo, eu consiga perceber que aquilo não é prejudicial. Que aquilo não causa efeitos deletérios, prejudiciais. Então perceba que até aqui é importante ter ficado uma conclusão, especialmente para você que é profissional e não está muito familiarizado com tudo isso. Dizer que tem evidência não é o mesmo que dizer que tem um artigo ou 1000 artigos falando sobre aquilo. Porque um artigo, ele é só a descrição de uma pesquisa. Eu preciso entender qual foi a qualidade da evidência. Entende que eu poderia ter saído daquele meu exemplo e perguntado para 1000 pessoas na rua? Vocês acham que teve um roubo? Você diria que tem um roubo, o que você acha? Entende? Isso garante para mim que isso é uma prova? Não, tá? Uma prova boa, eficaz? Não. Bom, mas vamos para o segundo pilar. Como eu falei, a prática baseada em evidências não se resume à melhor evidência disponível. Eu preciso da expertise do profissional. A expertise do profissional é a capacidade do profissional executar o conhecimento que ele tem, ou esse conhecimento da melhor evidência disponível. Veja bem, eu posso ter a proficiência na linguagem científica, com isso, e pesquisar qual o melhor tratamento, por exemplo, para uma condição lá na neurocirurgia, tá? Eu não sou médica, mas eu consigo analisar os artigos e falar, nossa, encontrei, esse aqui hoje, ó, é o melhor procedimento para isso. Entretanto, eu não tenho expertise para executar a prática, então isso já é um problema. O profissional, ele precisa ser capacitado, ele precisa ter domínio daquilo que ele vai fazer. E o terceiro elemento, então, é do indivíduo. São características, valores, preferências, contexto, cultura. Ou seja, eu vou pegar tudo isso que a ciência me falou, a minha capacidade de fazer, mas eu preciso combinar isso com aquela pessoa que está na minha frente. Então, pode ser que eu conheça o melhor tratamento, sei qual é a evidência e saiba executar, mas que por alguma razão aquilo vai chocar com algum aspecto daquela pessoa. Vai ser o melhor tratamento para ela? Não. Aqui, vamos por exemplo o médico. Imagina que a pessoa está com uma condição e eu tenho lá que o melhor tratamento, né, médico é uma injeção, só que naquele momento aquele paciente tem fobia de agulha. Então, para ele, naquele momento vai ser o melhor tratamento? Né, e ele precisa rapidamente resolver aquela condição? Não. Então tá, tem um tratamento via oral que também funciona, que também pode ser adequado. Não tem os mesmos níveis, né? Às vezes ele não é tão rápido quanto aquele. Não tem problema, eu preciso saber analisar esse contexto. E o que esses três elementos combinados significam? Eles tornam o serviço a ser ofertado, o atendimento, o melhor atendimento possível a ser oferecido para aquela pessoa. Logo, a gente pode dizer que a PBE é praticamente um compromisso ético com o paciente. Por quê? Porque o bem-estar da pessoa é o principal elemento considerado, é o melhor tratamento para ela, é o que vai ser o mais seguro, o mais eficaz, o mais eficiente para ela. Ou seja, isso está acima de interesses, por exemplo, financeiros, interesses de lucro do profissional. Isso está acima do gosto pessoal do profissional em escolher fazer alguma coisa. Entende que está tudo pensado com foco no paciente? Bom, e aí você pode estar se perguntando, se você é leigo, peraí, mas quando eu vou no médico, quando eu vou no dentista, quando eu vou no fisioterapeuta, quando eu vou no psicólogo, então o tratamento que ele está me oferecendo pode não ser necessariamente o melhor tratamento que existe? Pode. Porque pode ser que ele não esteja fazendo a prática baseada em evidências. A maioria das teorias que se aprende hoje nas faculdades no Brasil, no mundo, nas grandes universidades, já não é mais assim, tá? Mas no Brasil ainda é. A gente ainda tem uma tradição de aprender determinadas abordagens pela tradição. Vou dar um exemplo dentro da medicina, que é muito interessante, que até quando se começou a fazer prática baseada em evidências, foi por conta disso. Tem um livro do David Wotton, cujo subtítulo é Médicos Fazendo Mal Desde Hipócrates. Hipócrates, considerado o pai da medicina. Só que uma medicina que naquela época, o pensador, o teórico ali, ele postulava o que ele acha que pode ser um tratamento viável ou não. baseado numa teoria, num teste, por aí vai. E aí, né, esse livro é muito interessante porque ele vai trazer esses casos. E um dado muito interessante é que até 1865, se você ficasse doente, a probabilidade de você ficar melhor era se você ficasse em casa. Olha que louco isso. Se você fosse ao médico, ao hospital, a probabilidade maior era de que você piorasse. Justamente por isso, né, por métodos que ainda não eram testados, seguros. Isso também aconteceu com o parto. Assim que se começou a fazer partos em hospitais, houve um aumento gigantesco da taxa de mortalidade das mulheres que acabavam morrendo, por exemplo, por infecção generalizada. Muitas mulheres, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, tendo partos, num ambiente que ainda não se sabia da importância de ser perfeitamente esterilizado e tudo mais. Então, aquelas mulheres que tinham partos em casa, ainda com a parteira, tinham mais chances de sobreviver e de ficar tudo bem. Isso tudo mostra que não basta você ter uma boa intenção, uma boa ideia, uma boa teoria para tratar um paciente. Você precisa de boas provas de que aquilo vai funcionar, de que aquilo vai fazer bem para a pessoa e, principalmente, de que aquilo não vai ocasionar nenhum mal. Então já vamos pegar o gancho aqui e vamos entender qual é o risco, qual é o perigo de você se submeter a um tratamento que não é baseado em evidências, que não foi testado pelo método da ciência. Um dos perigos é esse que eu acabei de falar, a iatrogenia. É você acabar tendo algum malefício, algum efeito colateral, alguma coisa ruim advinda daquilo. E aí eu quero fazer um parênteses. Eu já falei desse exemplo em outras situações. Não sei se você sabe, mas um médico generalista, ou seja, aquele médico que acabou de se formar, fez a faculdade, medicina, 6 anos. Ele pode fazer qualquer coisa, qualquer procedimento. Ele pode sair no instante seguinte e falar: eu vou operar neurocirurgia, quero fazer isso. Mesmo sem ter feito residência, sem ter feito especialização. Ele pode. Aí eu vou te perguntar, por quê? Que os médicos não fazem isso. Porque se ele não domina aquilo que ele vai fazer, ele sabe que o paciente pode morrer. E aí, se ele fizer algo errado, o paciente morre imediatamente. E aí fica muito claro que foi falta de expertise, aí sim ele pode sofrer consequências por conta disso. Ok, qual é o probleminha que acontece na saúde mental? Na saúde mental, a gente não vê o dano com tanta clareza, com tanto imediatismo. Então, você tá lá, você tá com a sua saúde mental, você tem algumas fragilidades, aí você passa numa consulta de um terapeuta que não tem clareza daquilo que ele tá fazendo. O que acontece? Ele pode piorar o seu quadro? Pode. Só que vai ficar difícil você dizer que foi exatamente por aquilo. Ele pode dizer, não, olha, tem outras coisas que podem ter acontecido na tua vida, tal, fica difícil você provar. Então, é por isso que tanta gente se arrisca a mexer com a saúde mental das pessoas, porque talvez ela nem saiba com que ela tá mexendo. E as pessoas não veem o malefício tão claramente ou tão imediatamente. E aí, já se encaminhando aqui pro final, por que que então tem tanta pseudociência por aí? Tem tantos terapeutas usando terapias que não foram testadas. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses. Quando eu fui fazer a pesquisa pro vídeo anterior, fui dar uma olhada em vários estudos, várias coisas e tal, acabei me deparando com alguns vídeos, e caí num vídeo de uma terapeuta holística, não sei das quantas, que estava falando exatamente qual a diferença de um terapeuta para um psicólogo. E lá pelas tantas no vídeo ela disse assim: então, é que os psicólogos eles estão submetidos ao Conselho Federal de Psicologia, que os proíbe de fazer qualquer coisa que não esteja pautada na ciência. Um parêntese dentro do parêntese. Já falei que tem psicólogos que não fazem prática baseada em evidência, mas pegando a explicação ali do que ela estava dizendo, ela falou: então, veja como eles ficam limitados. Eles só podem usar coisas que foram investigadas pela ciência. Aí ela disse: gente, deixa eu ser bem sincera. Eu não ligo muito para se uma coisa foi testada ou não, cientificamente. Só me importa se o meu paciente melhora, se o meu paciente melhorou. Veja, essa é uma pessoa que não tem a menor ideia de como se faz um atendimento em saúde, do que é metodologia científica, porque as coisas precisam ser testadas. E é isso que eu queria contar. Por que tantas pseudociências? Por que isso se sustenta? Por inúmeros vieses quando você não está dentro de uma pesquisa controlada. Eu vou citar só alguns dos mais comuns. Existe um viés que se chama regressão à média, que é o seguinte: você chega, você procura o profissional no momento que você está pior, no auge da tua crise. O que a gente sabe geralmente? Que toda condição, seja ela física ou emocional, quando ela está no pico, no auge, na parte mais aguda, mais crítica, ela tende a sair daquele ponto. Nada a gente fica num momento tão crítico o tempo todo. Aí como que se chama esse viés? Regressão à média, que é uma tendência natural de patologias ou psicopatologias. Ela sair daquele ponto agudo. E aí o profissional, ele acha que aquilo que ele fez é que tirou a pessoa daquele estado, quando na verdade ela já melhoraria, regressaria os sintomas à média. Um outro exemplo é a recuperação natural. Existem algumas condições que, por N fatores, elas podem melhorar naturalmente. Às vezes você está ali num momento de angústia, sente um pouco de ansiedade, e aí outras coisas, ou o passar do tempo já ajudaria aquilo a melhorar. Vou dar um exemplo bem simplesinho, porque eu tô com a nenê pequenininha agora. E aí uma pessoa chegou para mim me contando de uma tradição, quando o nenê tem soluço, que é colocar uma linhazinha na testa do nenê que o soluço passa. E eu entrei em toda essa explicação de correlação, do que é uma coisa causando outra. E aí no final ela falou assim, pois é, né? Porque olha só, eu reparei que se você não coloca o fiozinho, o tempo mais ou menos que demora para o soluço passar é o tempo que demora também quando a gente coloca o fio. Só que aí que tá, quando você coloca uma linha na testa do nenê e daqui a pouco o soluço passa, porque ele já ia passar, você diz, tá vendo? É o fiozinho que eu coloquei na testa que fez passar o soluço. Um outro viés chama efeito Hawthorne. Esse efeito, ele é aquele de quando você pergunta pra pessoa se ela melhorou, se ela tá se sentindo melhor, e ela, pra não ficar chato, né, pra não te constranger, pra não ficar chato, até mesmo pra querer te agradar, responde que sim, que ela está melhor. Mas isso não significa que ela está melhor. Um outro viés comum é o viés de memorização. Você, como profissional, aplicando aí a sua teoria, tende a recordar dos casos que deram certo. E tende a ignorar, não lembrar aqueles casos que não tiveram um desfecho então tão favorável. E o efeito placebo, que é, pode ter acontecido uma melhora, mas ela não necessariamente foi por conta da tua intervenção. Bom, então esses são alguns vieses, e através deles as pessoas acreditam que aquilo faz sentido, que aquilo ajuda, que aquilo está melhorando. Então vai se criando uma grande confusão, disseminada inclusive pelos profissionais, que dirá para os leigos que não fazem ideia, que estão apenas recebendo esses tratamentos. Mas como eu falei, além de consequências, então, como você investir o seu tempo, energia, dinheiro em alguma coisa que pode não ser o melhor tratamento, você também corre o risco de ter algum efeito colateral, já que todos esses tipos de tratamento não se asseguram do que eles estão gerando nas pessoas. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco o que é a prática baseada em evidências, a importância que ela tem e os riscos que você corre quando você opta por buscar um caminho alternativo. É muito importante que você saiba que você tem essa liberdade. O que seria ético é o profissional te explicar que aquele tratamento que ele está te oferecendo não é o tratamento de escolha, não é o tratamento que foi testado e validado pela ciência, e que é uma alternativa, e para você escolher se você quer ou não correr este risco. E aí fica por tua conta e risco, literalmente. Você é livre para escolher. O que eu estou tentando frisar aqui é, você como leigo, nem todo profissional, aliás, poucos profissionais vão deixar isso tão claro, tá? Então é importante que você saiba claramente, se você quer o melhor tratamento, o mais eficiente, o mais seguro, você sabe investigar sobre isso. Pergunta para o profissional, faz perguntas, busque esclarecimento de métodos, de como é o caminho que ele faz. E se você é profissional, bom, eu espero muito que você esteja disposto a buscar uma prática baseada em evidências para cumprir esse requisito ético com o teu paciente. Bom, se você gostou, deixa seu like aqui para eu saber. Um beijo!
Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha sido útil para você. Me siga também no meu Instagram, @psigabrielafonso, com conteúdos diários, e no canal do YouTube, Gabriela Afonso, com conteúdos semanais. Um beijo enorme e nos vemos no próximo episódio.